Agora são 10 horas, 11 minutos. Quero aproveitar e dar bom dia aos nossos ouvintes da região do centro-sul do estado, Vale do Iguaçu, a CBN Vale do Iguaçu. Faço parte do Grupo Maringá de Comunicação. E a Vanessa Stenzel, que apresenta a CBN Vale do Iguaçu aos sábados. Obrigado aí pela oportunidade de ocupar um espaço importante numa região muito importante, que é o centro-sul do Paraná. E na nossa região aqui de Maringá, também nós vamos conversar sobre o rádio agora. O rádio, que é uma plataforma tradicional no país, cresceu nas décadas de 1930, 1940, principalmente 1950, e depois com a televisão, alguns achavam que o rádio iria se extinguir, continuou crescendo. Inclusive, é importante lembrar que o dia de hoje, 25 de setembro, é o dia do rádio porque nasceu Roquette Pinto nessa data, que foi o criador, ou pelo menos incentivador, do rádio no Brasil. Roquette Pinto, que é responsável pela primeira transmissão de rádio no dia 7 de setembro de 1922. Mas para falar de rádio, vamos falar de quem está à frente da Associação das Emissoras de Rádio, Rádio Difusão. Eu converso agora com Carlos Kaique Agostini, presidente da AERP. Carlos, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN Maringá, também na CBN Vale do Iguaçu. Prazer muito grande estar aqui com você.
Meu caro, o rádio cresceu, continua crescendo, é uma plataforma tradicional, o rádio mudou muito, a gente tem muita coisa para conversar. A ideia fundamental é, o que que mudou daquela rádio clássica que a gente tinha, que tinha uma variedade enorme, né, de programação, para a rádio de hoje, que está cada vez mais especializada, cada vez mais segmentada?
Então, Gilson, recentemente, inclusive, por causa dessa semana do rádio, nós estamos passando a primeira semana estadual do rádio, um projeto que foi aprovado, né, na Assembleia Legislativa e que marca essa semana aqui no estado, projeto que também viabilizou em Santa Catarina. Então são os dois estados do sul que na mesma semana agora passaram a ter ações integradas junto ao governo do estado, aos colégios, às escolas, voltado à manutenção e ao fortalecimento do rádio. Essa é a primeira vez que isso acontece. Aqui no Paraná a gente lançou a campanha de doação de sangue para mostrar a utilidade do rádio junto. Mas eu acho que assim, essa semana a gente aproveitou para viajar um pouco o estado e é muito interessante. Quanto mais você conhece emissoras de rádio, entra, vai conhecer as pessoas que fazem, mais você relembra, reaviva na cabeça essa coisa de que o rádio é muito próximo das pessoas. É uma operação, é uma empresa que é feita por pessoas reais, que têm sentimentos, que vivem o dia a dia das suas próprias comunidades e que são muito permeáveis a tudo aquilo que acontece ao seu redor. Então, o rádio, ele transmite essa credibilidade, ele tem essa coisa da empatia. Eu acho que é porque, efetivamente, ele é feito por pessoas, todo santo dia. Tem essa coisa, assim, a rádio musical, que quando o dia está chuvoso, o locutor, o comunicador toca uma música que fala de chuva e as pessoas se sentem abraçadas por aquele momento. Ao mesmo tempo que quando começa a primavera, os passarinhos cantando, você vê as vinhetas de todas as rádios, começam a se adaptar e as pessoas começam a ouvir essa lembrança. E eu acho que é isso, o rádio é esse veículo que é tipo o coração da gente. A gente não fica parando para pensar que o coração está batendo, mas ele é essencial. Ele bate, você está ali, você está vivo por causa dele, você está ali, é uma frequência que não se descola, é algo que precisa estar sempre acontecendo, é uma sinergia fantástica.
O rádio seria dos meios de comunicação, como você mesmo falou, que mais cria intimidade entre as pessoas. E nessa relação do rádio com as pessoas, como é que as pessoas se identificam com o rádio? O que é que elas buscam no rádio?
Acho que esse é o grande detalhe, né? Eu acho que o rádio... Primeiro é o seguinte, vamos lembrar assim, né? Cada emissora de rádio é uma rádio, né? Então você tem aí mais de 7 mil emissoras de rádio feitas por pessoas, essa coisa toda que a gente já falou. E cada uma dessas rádios tem 100% de capacidade de criar algo novo. E esse algo novo depende apenas da sua própria audiência. Às vezes, assim, quantas emissoras de rádio recebem as pessoas dentro da rádio, ouve uma grande ideia e fala, por que vocês não fazem isso? A rádio vai lá e faz. E faz até por isso. Fala, por que não fazer? Sabe? Esse é o grande detalhe. A rádio não tem medo de errar. O rádio não é de hoje, né? Que o rádio revela talentos. Revelou historicamente. Grandes talentos da televisão vieram do rádio. Até por isso, por essa característica. O rádio não tem medo de errar, o rádio faz, testa. Então, eu acho muito interessante que todos os conceitos que você pode pegar hoje do mundo digital, o rádio já fez e vem fazendo há muito tempo, na verdade, há 100 anos no ano que vem aqui no Brasil, né? Então, é isso, o rádio ele tem essa facilidade de testar. E a audiência tem essa vantagem. de cada emissora de rádio é uma coisa diferente, e ela pode consumir isso a qualquer momento, não faltam opções, modelos, segmentos. Você quer um jornalismo mais sério, você tem, você quer um jornalismo mais light, você tem, você quer música adulto, você tem, música sertaneja, você encontra. Então não falta estilo de rádio para a audiência. E para as audiências que ainda não encontraram a sua rádio, eu afirmo, falta só continuar procurando.
Agora, tem um dado disso tudo, que tem rádio, você colocou, para todo mundo. E rádios em condições diferentes e em ambientes diferentes. Você tem rádios ainda que estão naquele pique tradicional, são em pequenas emissoras, com abrangência um pouco mais restrita. E você tem grandes emissoras, emissoras de rede, como a CBN, por exemplo. Agora, você está à frente de uma entidade que representa o setor. Quando você representa um setor muito variado, muito diversificado. Se dá para fazer isso, né? Vou fazer uma pergunta para você, meio maluco aqui. Quem é hoje que está à frente do rádio no Brasil? Qual é o perfil de um gestor de uma emissora de rádio?
Olha, eu faço particularmente um recorte que é assim, existem três modelos de emissoras de rádio nesse momento. O primeiro modelo talvez é o mais comum, principalmente no interior, enquanto mais você se afasta dos grandes centros, seria o modelo mais comum. São empresas familiares, como tantas outras, certo? São empresas onde o pai, os filhos, os parentes, de alguma forma, trabalham dentro dessa empresa, abrem oportunidades, principalmente para quem está à frente do microfone, são pessoas que têm talento de estar à frente do microfone, e são essas empresas que fazem o rádio nas suas comunidades. Há um segundo modelo, que talvez é um modelo que está em ascensão, na minha visão é essa, que é o modelo empresarial efetivo, onde você tem gestores à frente, pessoas que estudaram, no mínimo administração, contabilidade, marketing, e estão hoje à frente das suas emissoras, também em lugares menores, mas compondo equipes com um modelo de RH e de contratação já um pouco mais detalhado, um pouco mais profissional. E um terceiro modelo, onde as emissoras de rádio estão eventualmente ainda sendo geridas por pessoas que estão numa fase mais avançada da vida e que eventualmente não conseguiram preparar os seus sucessores ainda e que aí estão eventualmente em parcerias com geradores de conteúdo, uhum. que estão aí colocando esse conteúdo à disposição desta emissora, mas que ela ainda está encontrando qual vai ser o seu futuro. E tudo isso está muito ligado a esse avanço, inclusive, que nessa última década, né, como o mundo se acelerou, né, essa entrada do digital, novos players, as redes sociais, tudo isso acelerou um processo de mudança e muitas emissoras não estavam preparadas para isso, como qualquer outra empresa. Nós não podemos olhar o rádio apenas como uma coisa diferenciada, você precisa olhar isso como empresa. Várias outras empresas também estão tendo essa dificuldade. Uns avançaram mais rápido, outros avançaram mais devagar, mas as entidades de rádio, eu acho que hoje, inclusive, assim, é muito mais fácil gerir uma entidade de rádio, porque o trabalho que foi feito na última década por todos os gestores que por aqui passaram também ajudaram a qualificar muito as empresas de rádio que estavam talvez um pouco mais atrasadas. E nesse momento, o nosso nível de qualificação média está muito além daquilo que seria a média, talvez, nacional. Digo hoje com tranquilidade. No Paraná, hoje, nós temos uma das associações mais fortes, talvez a mais forte do Brasil, e não é porque eu estou à frente dela, isso é um trabalho que vem sendo feito no tempo, né? Ano após ano. São diretorias competentes que têm gerado isso, e esse trabalho de treinamento, e muito treinamento, foi feito muito treinamento comercial, administrativo, processo de trabalho, técnico, e nessa década isso tudo ajudou a qualificar e a avançar o trabalho do rádio.
Bom, aí você tocou no assunto sobre rádio digital, aí vou fazer uma linha aí bem extensa, vou dar uma abertura e queria que você falasse um pouco disso, que a gente tem aquela rádio que você falou, quanto mais eu vou para o interior eu encontro ela, aquela rádio simples, familiar, né? Feita por pessoas literalmente ali no estúdio, na conversa direta com o ouvinte, e eu tenho rádio. Hoje, as rádios hoje estão indo para outras plataformas. Você tem rádio hoje, está na internet. Tem rádio que é só internet. Tem rádios que tem aí o dial, a nossa comunicação tradicional, e vivem dentro da internet, que a gente chama de convergência. Tem rádio que está virando televisão dentro do YouTube, por exemplo. Qual é o futuro do rádio? A gente vai continuar tendo essa diversidade? Ou o que, que vai acabar imperando nesse mundo do rádio, na comunicação?
Então, é bem interessante essa tua pergunta, porque assim, né, eu vou pegar aqui o recorte da minha cidade sede aqui, União da Vitória e Porto União, que são duas cidades de dois estados, dividido pela linha do trem. Você olha assim, 10 anos atrás nós tínhamos 6 emissoras de rádio em União da Vitória e Porto União. Uhum. Todas elas praticamente tinham o mesmo estilo de programação, o famoso popular sucesso, né? Tocava música, um pouco de tudo, tem jornal meio-dia, tem jornal 7 horas, uma coisa assim. Aí você olha hoje, qual é o cenário? Você tem uma emissora jornalística como a CBN, você tem uma emissora musical jornalística como a Jovem Pan, você tem uma Antena 1 que é extremamente segmentada, outras três emissoras que fazem uma programação hiperlocal, cada uma com seu recorte, uma é um pouco mais sertaneja, a outra já entra um pouco de religião, a tradição das colônias, aqui tem muito a colônia italiana, a colônia alemã, a colônia polonesa, então programas específicos para esse público. Tem a outra emissora que faz também uma rádio mais musical, mas voltada para o homem do campo. Então, assim, você olha isso, essa segmentação que aconteceu na última década, ela permitiu que vários públicos que não se sentiam representados eventualmente naquele recorte original passassem a ouvir rádio. E isso foi muito interessante, porque as pesquisas que a gente faz aqui, elas mostram isso. Que com a mudança dessas emissoras, o principal recorte, assim, o mais interessante é que muitas pessoas que diziam que não ouviam rádio, vieram a ouvir rádio porque aquilo que foi oferecido passou a atendê-las. Então eu vejo assim, eu vejo o rádio como um veículo de muita oportunidade, continua tendo. Ele é um veículo relativamente barato de construir, de fazer, se você compara com outros tipos de mídia, e isso fortalece e facilita. Aí todo esse leque de opções que o digital abriu, eu insisto assim, né? Tem gente fazendo áudio na internet, tem gente fazendo vídeo na internet, tem gente fazendo texto na internet, tem gente compondo tudo isso, né? E essa distribuição da audiência é que é a coisa mais interessante. Você tem nas emissoras de rádio tradicionais esse recorte de emissoras que transmitem pela antena e tem muita presença dentro de uma comunidade. E aí você tem, eventualmente, na mesma cidade, alguém que não é de um veículo tradicional, produzindo conteúdo e colocando à disposição na internet, mas que tem lá X número de audiências espalhados no mundo todo. Uhum. Então, assim, são recortes diferentes, são coisas diferentes. Eu acredito que o rádio continua tendo uma importância, e isso é algo assim estratégico, não apenas para o setor, mas para as comunidades, que é uma coisa quase assim de guerrilha, né? O rádio tem essa característica assim de enfrentar, de resistência. Por quê? Enquanto você tiver, você imagina um cenário assim hoje, né? Eu acho que nem todo mundo sabe, você tem dois ou três cabos aí submarinos que fazem a interconexão, né, do mundo digital. Acontece uma catástrofe, rompe três cabos, vou brincar, você puxa três tomadas e desliga absolutamente todas as redes sociais do mundo. E no rádio é diferente assim, enquanto você tiver uma antena de rádio transmitindo, você pega aí Maringá, deve ter umas 20 no entorno de Maringá, enquanto tiver uma rádio transmitindo, você tem o potencial de estar comunicando, falando com as pessoas e resistindo. E acho que isso é uma característica assim, muito legal e muito difícil de ser combatida. E aí ela tem, inclusive, essa vantagem. Nos momentos mais difíceis da sociedade, na catástrofe, eventualmente, inclusive, assim, em grandes apagões, agora a pandemia foi uma prova disso, o rádio continua se reinventando e estando à frente. E essa é uma característica que eu gosto de reforçar. O rádio fez esse papel, né, na pandemia, de também ser um serviço essencial. Os profissionais continuaram, muitos transformados, você mesmo trabalhou de casa um bom período, uhum, e estava lá todo dia cumprindo seu papel, informando, noticiando, se colocando à disposição da tua audiência, né? Isso é uma característica importantíssima, precisa ser lembrada e rebatida.
Pelo que você fala, então, a gente nunca vai perder o ouvinte, ele seja quem for, onde ele estiver, que a gente vai sempre ter o rádio na vida das pessoas. Mas aí eu quero, para a gente fechar nossa conversa, rádio é empresa. O Roquete Pinto, quando fez a primeira transmissão de rádio, quando ele foi defender o rádio, ele dizia que o rádio não podia ter patrocínio, que o rádio devia ser uma coisa neutra, o rádio não podia ter apoio empresarial, não se podia vender rádio, porque o rádio seria contaminado por isso. Claro que a empresa rádio, quer queira, quer não, tem parceria. O tempo todo ela tem hoje, é um espaço de publicidade muito importante. Como é que vai ficar a sobrevivência do rádio? A gente pensa assim, pô, o rádio é um grande instrumento de divulgação de bens, produtos, serviços, né? Tanto orientação pública, propaganda pública. Como é que está essa saúde do rádio enquanto negócio?
Olha, acho que a pandemia realmente, assim, principalmente o início, os três primeiros meses de pandemia foram algo brutal, literalmente, assim, talvez um ponto completamente fora da curva, algo nunca visto. Agora, novamente, repito, no rádio isso foi uma tragédia quase assim que aconteceu, porque os anunciantes realmente se retiraram do meio. Agora, isso aconteceu de novo, de quando você tira se afasta um pouco do retrato e enxerga o todo, você enxerga que também não foi apenas né, a rádio e a televisão, mas muitos setores foram atingidos pelo choque inicial da pandemia. O rádio, com isso, mais uma vez aprendeu a se reinventar, então muitas emissoras de rádio aceleraram modelos de promoção, de negociação, criaram formas diferentes de tentar se sustentar, e isso tudo auxiliou uma coisa que, assim, na minha cabeça, eu vou dizer, eu sou um administrador recente, assim, formado na minha segunda faculdade mais recente, que foi em marketing, e eu gosto de pensar, Gilson, que o que está acontecendo no rádio também vai estar acontecendo em outras referências econômicas, que é o seguinte, por exemplo, as emissoras vão buscar novos modelos de financiamento e pensando muito fora da caixa, vou brincar assim com você. Daqui a pouco uma emissora de rádio que vende comercial tradicionalmente vai ter a seguinte ideia: eu não vou mais vender publicidade, eu vou criar um núcleo de assinantes que vai pagar R$10 por mês, são pessoas, indivíduos, e isso vai financiar a minha emissora. E eu não tenho dúvida que nós vamos ter emissora fazendo isso. Como vai ter emissora que vai buscar um tipo de financiamento coletivo, que vai criar algum tipo de promoção, e especificamente aquilo vai sustentar ela. E ela vai, o que é o mais importante, né? Isso vai continuar sendo modelos de gestão que vão avançar, vão permear não apenas o rádio, mas outros veículos. E agora, repito aquilo, dentro daqueles três setores, familiar, empresarial, e esse o pessoal que ainda está fazendo parceria em rádio, eu acho que são setores que buscam coisas diferentes. Existem setores que buscam a alta rentabilidade dentro do negócio, existem, que é o nosso caso, setores que buscam, por exemplo, uma integração maior. Então, ou seja, eu lembro assim, quando as nossas emissoras aqui começaram a ser geridas pelo meu atual grupo, o grupo de sócios falou assim: ó, o que a gente quer? Nós queremos que essas emissoras possam dar a maior audiência que elas puderem dar, que elas possam dar a maior quantidade de empregos que elas puderem gerar e que elas, principalmente, não exijam dos sócios que eles fiquem colocando dinheiro toda vez, que elas sejam saudáveis. E eu achei isso fantástico, achei fantástico. É porque, assim, por que, inclusive, dar o máximo de emprego que ela pode dar? Para que ela possa contribuir ao seu limite com a criação do talento, a identificação das pessoas e a oportunidade para a nossa comunidade. Eu achei isso brilhante. Agora, você tem outras emissoras que não têm esse como critério. Então, os critérios são os mais variados, mas eu garanto para você, são todos lindos e muito permeáveis. Para você que ouve rádio e às vezes acha assim, a rádio é uma coisa do outro mundo, vá visitar a rádio. Vá lá, bata na porta, marca lá, vai lá conhecer, que você vai ver que é a distância que cria fantasma. A rádio é feita por seres humanos, normalmente com um grande coração, que gostam de doar sangue, inclusive, quando precisam, sabe? E é isso, tem que se aproximar.
Kaique, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, agradeço a todos vocês, para você que continua ouvindo rádio, siga, e para você que doou sangue nessa campanha de doação de sangue do Rádio na Veia, muito obrigado, meu, muito obrigado, você ajudou muita gente e também ajudou a fortalecer o rádio nessa semana do rádio. Valeu, fiquem bem, aproveitem o final de semana com a sua família. Um abraço.
E parabéns pelo dia do rádio, hein? Parabéns.
Obrigado pelo espaço, Gilson, um abraço a todos vocês.
Eu conversei com o presidente da ERP, eu conversei com o Carlos Kaique Agostini, nós falamos sobre o rádio, um pouco sobre a história do rádio, a expansão da plataforma rádio e o futuro dele.